Este é um podcast M80. Consulta marcada.
O tema desta semana na consulta marcada é a utilização de fitofármacos. Vou falar com a Vera Leal Pessoa. Olá, Vera. Fitofármacos é a mesma coisa do que pesticidas, certo?
Certo. Olá, Mónica. Fitofármacos ou produtos fitofarmacêuticos são produtos que nós acabamos por utilizar para proteger as culturas agrícolas de outras plantas infestantes, pragas e doenças. E a população em geral acaba por conhecer estes produtos por pesticidas, sim.
O que é que são, que tipo de produtos é que existem entre nós?
Então, os fitofármacos são utilizados amplamente a nível mundial, portanto, são produtos que acabam por tornar possível a obtenção de colheitas suficientemente produtivas para satisfazer as enormes necessidades alimentares da imensa população humana que temos no mundo, tanto no que diz respeito à quantidade quanto no que diz respeito à qualidade. No entanto, eu gostaria já de salientar que a sua utilização acaba por trazer preocupações relacionadas com a sua toxicidade, quer para pessoas, quer para animais, quer para o ambiente, tanto pela possibilidade que existe em termos de envenenamento por exposição direta ao produto, como pelas consequências negativas que o consumo de alimentos tratados com este tipo de produtos pode trazer para a saúde. Em termos de tipo de fitofármacos, eles acabam por se classificar consoante o tipo de praga que pretendem controlar. E aqui temos vários exemplos. Os inseticidas, que tal como o nome indica, eliminam insetos e são, exemplo disso, os organofosforados. Depois também temos os fungicidas, que combatem os fungos, como o enxofre. Os herbicidas para plantas invasoras, as conhecidas ervas daninhas, como o sulfato de ferro e o glifosato. E depois ainda temos os molusticidas, os acaricidas e existem outros, Mónica.
Tendo em conta os perigos, qualquer pessoa pode fazer esta aplicação destes produtos?
Não, a resposta a essa questão é depende. Portanto, estes produtos podem ser utilizados para uso profissional e uso não profissional, e é importante que isto fique claro. Para o uso profissional, portanto, para a utilização na agricultura profissional, existe um enquadramento legal, onde está explanado quem é que pode vender estes produtos, como é que devem ser aplicados, quem é que os pode aplicar, já que só pessoas habilitadas e certificadas o poderão fazer, em campos de cultivo, que tenham, sobretudo, como destino a comercialização. Todavia, mesmo no uso não profissional, portanto, o uso doméstico, também existe um enquadramento legal, portanto, também existe uma regulamentação, quer para produtos que podem ser adquiridos ou utilizados em plantas interiores, em jardins e hortas familiares. Dar destaque aqui, Mónica, e salientar que só indivíduos com a idade igual ou superior a 18 anos é que podem fazer esta aquisição, utilização mais familiar, mais para uso não profissional, e tem um enquadramento legal próprio.
E que riscos é que eles têm para a saúde?
Então, como mencionava há pouco, representam riscos, quer para a saúde humana, quer para a saúde animal, quer para a saúde ambiental. E eu se calhar ia começar aqui por mencionar alguns aspectos relacionados com a saúde humana. Portanto, os riscos podem estar tanto associados a intoxicações agudas, nomeadamente os envenenamentos, como podem também estar ligados à exposição prolongada. No que diz respeito à exposição prolongada, já existem estudos, portanto, existem estudos que sugerem que o consumo destes produtos, que o consumo de alimentos tratados com estes produtos ou a exposição aos mesmos por outra via pode aumentar a oncogenicidade, portanto, a probabilidade que nós temos de desenvolver células malignas. Existe também alguma literatura que sugere que estes produtos podem aumentar a probabilidade de desenvolvermos doenças neurológicas degenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, e o que nos sugere aqui que aumentam a neurotoxicidade, mas depois também há pesquisas, estudos, trabalhos que têm sido feitos, evidência científica que expressa também o risco no desenvolvimento de doenças respiratórias, doenças metabólicas como a diabetes e a obesidade e até mesmo doenças reprodutivas. Portanto, em termos de sistemas reprodutores, pensa-se que poderão influir na fertilidade. E em termos de saúde humana, são assim os principais pontos que importa destacar.
Portanto, o ideal era não comermos alimentos tratados com estes produtos.
Sim, isso seria o ideal, mas, contudo, não é muito possível, Mónica.
E em relação à saúde animal?
Então, relativamente à saúde animal, e tal como nos humanos, também os animais podem estar sujeitos a intoxicações agudas ou à exposição prolongada. Aqui, na saúde animal, penso que também importa referir que os animais podem acumular no seu corpo os fitofármacos que consomem, o que faz com que os fitofármacos entrem na cadeia alimentar através do consumo destes mesmos animais. Parece-me também essencial referir que os produtos fitofarmacêuticos não têm a capacidade de distinguir entre animais prejudiciais e benéficos para as culturas, pelo que o impacto destes mesmos produtos em insetos polinizadores, como por exemplo as abelhas, é bastante relevante e deve ser motivo de preocupação, porque sem eles a grande parte da cultura de plantas pode ficar bastante comprometida.
Há riscos para a saúde humana, há riscos para a saúde animal e há riscos para o ambiente.
Claro, claro. Também há riscos para a saúde ambiental e também importa destacar aqui alguns aspectos nesta matéria, Mónica. Relativamente a impactos na saúde ambiental, a referir que pelo facto dos produtos fitofarmacêuticos terem o potencial de se dispersar pelo meio ambiente, podem não só contaminar o solo, como também contaminar o ar, e uma grande preocupação passa também pela a sua disseminação pelos cursos de água, quer os superficiais, quer os subterrâneos, o que vai fazer com que possa afetar a qualidade da água que consumimos e, portanto, é por isso que nós também devemos fazer a vigilância da água que consumimos no que diz respeito à presença de fitofármacos.
Já conhecemos os riscos, há forma de minimizá-los?
É difícil, mas há aqui alguns aspectos que eu gostaria de mencionar, tanto a título individual como a título coletivo. Como falávamos há pouco, Mónica, é difícil, tendo em conta que a maior parte dos alimentos que consumimos tem presentes fitofármacos, é difícil controlarmos e minimizarmos estes riscos. De qualquer forma, em termos de consumidor final, aquilo que podemos tentar preferir é consumir os produtos biológicos, que acabam por ser tratados com menos produtos químicos, mas que podem ter a desvantagem de serem mais caros e, portanto, ser difícil para as famílias optar por estes produtos. A nível dos nossos cultivos domésticos, também posso aqui mencionar um aspecto, portanto, devemos, se tivermos a nossa horta, se tivermos o nosso jardim, devemos tentar procurar alternativas em termos de produtos o mais natural possíveis para lidar com as pragas, com as doenças, de modo a diminuir ao máximo quer o uso, quer consequentemente o consumo. E outro aspecto, também salientar que devemos ter um enorme cuidado quer no manuseamento, quer no armazenamento destes produtos, sendo que devemos dar especial atenção neste aspecto às crianças.
Portanto, deixá-los completamente fora do alcance das crianças.
Sim, sim, sim. Idealmente, preferencialmente, é o que está recomendado e devemos mesmo ter muito cuidado nessa matéria.
A Vera falou no que devemos fazer para minimizar os riscos a nível individual, a nível coletivo?
A nível coletivo, o que podemos fazer em termos de saúde pública, e aí passa um bocadinho também pelo papel da saúde pública, já existem vários estudos que foram realizados, quer em termos de impacto na saúde humana, animal, ambiental, mas ainda importa fazer aqui o reforço em termos de investigação do impacto da aplicação de fitofármacos numa perspectiva do ANEL, de uma só saúde, que envolve esta tríade, saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Ter também em atenção que, como muitas das vezes, como eu estava a referir, os animais acabam por acumular no seu corpo estes fitofármacos, temos que também estudar os potenciais riscos resultantes da exposição a uma determinada quantidade de resíduo, ou seja, o que fica nos animais acabam por ser os resíduos e depois aquilo que nós vamos consumir são os resíduos e não propriamente a substância no seu, na sua íntegra, digamos assim. E portanto, uma coisa é o perigo potencial das substâncias, outra coisa é o risco da exposição a uma determinada quantidade de resíduo e importa clarificar aqui estes dois tipos de investigação, digamos assim. Depois, em termos de saúde pública também, importa informar e sensibilizar a população, portanto colocar a temática na agenda do dia e promover a literacia para a saúde na medida do que estávamos a mencionar, portanto de uma agricultura, jardinagem responsável. Enquanto consumidores também acabamos por já falar, portanto quer a título individual, quer coletivo, também temos que ter a noção e temos que falar com os nossos pares e estar alertas para esta temática. Além do que já mencionámos, penso que também importa aqui referir que em casos de intoxicação aguda, Mónica, e no caso de termos mais do que um caso de uma intoxicação aguda que percebamos pode ter origem na mesma fonte, nós, enquanto serviços e outras entidades com as quais colaboremos nesta matéria, também temos que estar alertas para a importância da vigilância e da monitorização destas situações, porque só se as investigarmos e percebermos exatamente o que se passou é que podemos evitar a sua repetição e é que podemos minimizar os riscos que estão associados a estas situações. A questão da vigilância sanitária da água para consumo humano também é bastante importante, portanto só sabendo da presença ou ausência de fitofármacos é que nós também conseguimos tomar e implementar medidas em conformidade. E esta articulação não só dos serviços de saúde pública, mas também com a saúde no seu todo, mas também a pensar numa perspectiva do ANELSE, a articulação com serviços de alimentação e veterinária, com serviços de agricultura e pescas, portanto só se todos agirmos em conformidade e se alinharmos as nossas ações é que podemos também ter aqui resultados mais profícuos em termos de conhecimento da aplicação de fitofármacos e em termos das medidas que podemos ou não implementar de acordo com aquilo que seja a conclusão dos nossos estudos e das nossas investigações.
Que tipo de problemas de saúde é que podem ser provocados pelos pesticidas?
Então, em termos de problemas de saúde, como estávamos a mencionar também há pouco e quando falámos do impacto na saúde humana, portanto, temos problemas relacionados com doenças oncológicas, podemos ter problemas relacionados com doenças respiratórias também, doenças metabólicas e doenças neurológicas. Há pouco também não mencionei um aspecto que penso que importa mencionar, Mónica, que é também há alguns estudos que relativos ao risco da aplicação destes produtos em termos de idade pediátrica, que acabam por surgir aqui o risco de existirem algumas alterações do desenvolvimento. Mas, como digo, ainda temos muito caminho a fazer no que diz respeito à investigação nesta matéria, porque só conhecendo o problema, só conhecendo o impacto, é que nós depois conseguimos desenhar políticas em conformidade e proteger a saúde da nossa população e prevenir o desenvolvimento de doenças que potencialmente o consumo ou a exposição a estes produtos pode causar.
Em conclusão, se possível, devemos optar por produtos biológicos e ao ter de manusear estes produtos é preciso muito cuidado.
Sim, ao ter de manusear estes produtos, como também já referíamos, é preciso ter muito cuidado. No que diz respeito aos produtos, também gostava só de deixar aqui em último algumas mensagens finais, Mónica. Então, muitos destes produtos e sobretudo aqueles produtos que nós usamos para uso não profissional, ou seja, para uso doméstico, acabam por ser vendidos em embalagens com dispositivos de aplicação, o que faz com que o utilizador nunca entre diretamente em contacto com o produto em si. De qualquer forma, independentemente disso, é sempre importante olharmos para o rótulo do produto, porque lá é que vão estar todas as instruções a que temos que ter, portanto, que temos que aplicar quando manuseamos o produto e para nos protegermos só dessa forma, estando informados, é que nos conseguimos proteger de forma efetiva. Em primeiro lugar, também gostava, sobre o rótulo, também gostava de mencionar que muitas das vezes o rótulo tem quer o tipo de fitofármaco, quer as medidas que nós temos que adotar para nos protegermos, ou seja, tem mesmo detalhado os equipamentos de proteção individual que podemos ter que utilizar, luvas, fato de proteção, óculos, viseira, máscara ou botas, e para uns pode ter que se utilizar quatro destes equipamentos de proteção individual, para outros pode ser só necessário três, mas importa mesmo ter atenção a este aspecto. Outro aspecto também importante e que também costuma estar nos rótulos é o intervalo de segurança. E o que é isto do intervalo de segurança? É o intervalo de tempo que deve ser respeitado entre a aplicação de um fitofármaco e a colheita dos produtos agrícolas para que o seu consumo seja seguro. E muitas das vezes não estamos alertas para esta questão e devemos estar. Por último, só mencionar que no manuseamento destes produtos e mesmo utilizando equipamentos de proteção individual, imaginemos que esses equipamentos não são reutilizáveis, portanto devemos ter também bastante cuidado na sua eliminação, portanto a forma como os retiramos, a forma como os despimos, digamos assim. Se forem reutilizáveis, também acabamos por ter que ter bastante cuidado na sua lavagem e limpeza para garantir que não entram em contacto com a pele e que não podem gerar aqui uma situação de uma exposição mais direta e gerar repercussões nesse sentido.
Ficam aqui os conselhos se tiver de manusear os fitofármacos, mais conhecidos como pesticidas. Na próxima semana falamos de mais um tema de saúde pública na Consulta Marcada.
Consulta Marcada. Este é um podcast M80.